Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Thelma Monteiro, que, entre outras coisas, é ativista ambiental, tem um blog sobre as questões ambientais, participa do jornal Correio da Cidadania. E nosso assunto hoje vai ser sobre a RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados. O que será isso, né, Thelma? Thelma, muito obrigado pela sua participação. E para iniciarmos nossa conversa, gostaríamos que você nos desse um pouco do panorama, um pouco sobre a sua vida profissional.
Tá, em primeiro lugar, professor, eu gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada com ele. E espero esclarecer, assim, de uma forma menos... numa linguagem que uma professora, que eu sou professora de formação, tenta fazer com que as pessoas comuns, que não estão no ambiente que a gente vive, possam entender o que acontece na realidade com a questão ambiental no Brasil. Eu agradeço e espero que os nossos ouvintes hoje, né, possam entender um pouquinho a respeito daquele decreto do presidente Temer sobre a extinção da RENCA. Com relação à minha vida de ativista, eu comecei muito cedo, eu acho que eu nasci ambientalista, com um avô maravilhoso e um pai maravilhoso que gostavam da natureza, e isso se desenvolveu em mim ao longo do tempo. E se expressou com mais força quando, em 1996, eu tive um contato direto com a questão ambiental, quando uma linha de transmissão de Furnas deveria passar por uma área de preservação ambiental no meio da Mata Atlântica. E por, eu acho que falta de sorte deles, ela passaria bem em cima de uma propriedade rural onde eu morava, e por opção, para morar no meio da mata, para ter uma atividade de caráter natural, né? E foi aí que a luta começou. Primeiro começou com essa questão da energia elétrica, e aí, por tabela, acabou evoluindo para a questão da mineração e da preservação da Amazônia, porque a minha atividade acabou evoluindo para as hidrelétricas que, na época, começaram a ser planejadas na Amazônia. E foi aí que tudo começou.
Uma longa história, não é isso?
É.
Uma longa história.
Uma longa experiência.
De amor às atividades ambientais. Ô, Thelma, para a gente iniciar um pouco o nosso tema, que é a tal RENCA, explique para nós um pouco o que seria essa reserva nacional, como ela foi criada e os objetivos que ela foi criada.
Se falou muito e se escreveu muito desde esse decreto do presidente Temer, né, a respeito da RENCA. Na verdade, a RENCA, quando foi criada em 1984, eu vou fazer um resumo, porque a história da RENCA é muito longa, né? Mas o resumo, com a criação da RENCA, você vai entender que havia, desde lá 1984, quando ela foi criada, uma, essa é a opinião minha, com relação a toda a pesquisa que eu fiz, decorrente de toda a pesquisa que eu fiz, e que é, quando a RENCA foi criada, ela foi criada para preservar, na verdade, a futura exploração numa região muito rica em ouro, em ferro, manganês, tântalo, mas que já estava destinada para então o Vale do Rio Doce. Na verdade, quando eles criaram a RENCA, antes de 1984, a Vale já detinha vários processos minerários justamente nessa região, porque ela estava, naquela época, com o Carajás, e por tabela aquela região seria uma continuidade do projeto Carajás.
Lembrando, talvez, só, não sei se vale a pena, né, Thelma, que nesse momento a Vale era ainda uma empresa estatal, tá certo? Então,
exatamente,
num certo sentido...
Exatamente. É. E o presidente era o Eliezer Batista, pai do hoje conhecido Ike Batista, e que foi que mafiou toda... Aliás, ele mafiou o Brasil inteiro, né? Eu sempre digo que Eliezer Batista passou para o filho o mapa da mina, porque eles sabem aonde tem o que no Brasil.
O Thelma, o mapa das minas.
mas eu digo que o Brasil é uma imensa mina.
E usando recursos
E se você
públicos,
deixar, né? se for permitido, eles vão realmente... transformar o Brasil numa verdadeira mineradora inteiro, por inteiro. Eles vão minerar o Brasil inteiro, porque o Brasil é muito rico.
Bom, então vamos seguindo, né? Aí, quer dizer, havia os grandes interesses da Vale, que no momento coincidia um pouco, podemos dizer, com os interesses públicos, né? Ou pelo menos do Estado brasileiro.
Exatamente.
E aí, qual o passo seguinte nesse processo?
O passo seguinte nesse processo é que tinha o Projeto Jari. O Projeto Jari, logo ali perto dessa área da Renca, que diga-se de passagem, próximo de 47 milhões de hectares, né? Ali, e essa área da Renca, que é um verdadeiro retângulo, ele pega praticamente uma metade do retângulo, pega o Amapá, a outra metade pega o Pará. E justamente essa região muito rica, o Ludwig estava fazendo, lembra da história do Projeto Jari? Ele estava fazendo o Projeto Jari, ele era um louco que achou que ali poderia fazer um verdadeiro centro, uma cidade imensa. E ele já tinha feito uma pesquisa e queria algumas concessões de exploração de minério naquela região. E antes que isso acontecesse, a Vale, através dos seus geólogos, já tinham descoberto toda a riqueza da região da Renca, puxaram para si os processos minerários que na época foram concedidos pela CPRM. E a CPRM se encarregou exatamente de transformar a Renca, de fechar a Renca, porque eles tinham medo que o Ludwig se apossasse dessa área e a Vale perderia a prioridade para a exploração dessas riquezas todas na área. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram, como a Vale não abriu mão das concessões que ela já tinha antes de 1984, não restou outra alternativa à CPRM, na época o Ministério de Minas e Energia, e transformar essa região, baseada nesse retângulo, numa área preservada que não poderia ser explorada, inclusive porque eles achavam que o Ludwig queria essa área. E mantiveram todos os processos minerários da Vale lá. Não foram extintos. Quando eles fizeram a reserva, quando eles transformaram a Renca numa reserva que não poderia ser explorada, eles mantiveram aqueles processos minerários da Vale, mantiveram latentes. Eles não foram extintos. Isso é muito interessante, porque é como se eles tivessem esquecido que ao preservar e ao delimitar a Renca, eles esqueceram que já havia ali processos minerários e que eram da Vale. E o interessante é que nessa minha pesquisa eu descobri que grande parte desses processos minerários são... grande parte desses processos minerários é de empresas ligadas à Vale. É uma profusão de empresas com ligações com a Vale, ou como subsidiárias, ou com a Vale como sócia, disfarçadas. Então, é uma profusão de empresas. Por exemplo, como uma mineração Guanhães, que detém 104, para você ter uma ideia, pedidos de exploração nessa área da Renca. E essa mineração Goiães é uma empresa ligada à Vale. Eu só falei tudo isso porque eu queria situar a importância da Renca. A importância da Renca para a Vale. Hoje a Vale é uma empresa mista, mas na época era uma empresa estatal, só estatal, certo? Bom, eu acho que eu falei demais, estou esperando suas perguntas.
Não, não falou demais não, foi uma boa explicação. Ô Thelma, agora nos tempos atuais, bom, você falou de minerações e empresas ligadas à Vale, etc., nos deu até um certo arrepio, porque lembramos da Samarco, que é uma empresa, metade da Vale... E deu no que deu.
Bom, mas só vou interromper um pouquinho aqui, é dinâmico o processo. Certo. Eu só queria que, para mim, não ficou muito claro, quer dizer, mesmo nesse período de Renca, o que você está dizendo é que já existia algumas atividades de mineração na área, Thelma?
Já existiam as pesquisas, porque lembra que a Carajás já estava sendo explorada. Então, toda essa região a oeste de Carajás estava sendo pesquisada pela, na época, uma subsidiária da Vale, a Docigel. Os pesquisadores da Docigel, nessa época, já estavam pesquisando essa região que hoje é a Renca.
Certo. Então vamos entender.
Por isso, através da Docigel, eles foram ao BNPN e se reservaram vários processos, várias áreas que deram origem aos processos minerários da Vale e a Docigel.
Muito bem. E nos dias de hoje, nesse afã de desafetação de unidades de conservação e áreas protegidas, etc., então a Renca de 84, que foi 1984, foi da sua criação até agora, pelo que podemos entender, existem várias unidades de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, que se sobrepõe à área, inclusive algumas áreas de terra indígena, que não são unidades de conservação, mas são áreas especialmente protegidas. Nesse imbróglio de superposição e etc., ainda remanescem desse grande quadrilátero, que é a Renca, por volta de 30, 35% de áreas que não estão protegidas por unidade de conservação.
Esse é um engano. Porque, ótimo, na verdade, praticamente a área toda é protegida. Porque são 9 unidades de conservação, né? São 7 unidades de conservação e 2 terras indígenas.
E, então, você está...
Na verdade...
Oi, Thelma, então você está me corrigindo a Renca toda, todo o perímetro da Renca?
Praticamente todo o perímetro. Se você
é praticamente ou é todo o perímetro?
Olha, se você olhar toda eu estou com aqui na tela, diretamente do que eles chamam de SIGMINI, todo esse quadrilátero, ele tem, sim, unidade de conservação. Acontece que algumas delas podem ser exploradas.
Ah, entendi. Então, entendi.
Você entendeu?
Entendi.
Porque são unidades de conservação...
De uso sustentável, como as APAs e tal.
Exatamente. Algumas permitem que você explore.
Tá. Então,
por exemplo, a Floresta Estadual do Paru, ela foi criada em 2006. Ela é uma floresta estadual e pode ser explorada de acordo com o
plano de manejo.
Exatamente. Nós temos as únicas que, na verdade, não podem, mas também existe, como a gente já observou na história, as duas terras indígenas. Você não pode explorar as duas terras indígenas sem antes fazer uma consulta ao Congresso e sem antes ter a consulta aos próprios indígenas.
Ô Thelma, só para eu poder entender, então essa área toda da Renca, que é bastante grande, ela se sobrepõe em várias unidades de conservação, algumas de proteção integral, e como o próprio nome sugere, é de proteção integral, e outras de uso sustentável, que aí sim poderia, Exatamente. Então, existir a exploração. Então, essa porcentagem que eu havia mencionado, na realidade, ela está sob proteção de uma unidade de conservação, porém passível de exploração. Muito bom. Nesse horizonte todo, a Renca trabalhou, por esses anos todos, por essas décadas, um pouco como uma reserva de mercado da Vale. Nesse meio tempo, a Vale, que era a Vale do Rio Doce, se tornou só Vale e hoje é capital privado.
Exato.
E agora? Agora nós vamos desafetar as unidades de conservação, vamos desafetar essa área para permitir a exploração. Qual é o cenário?
Conte um pouquinho... Só te interrompendo, conte um pouquinho o contexto do decreto, né? Quer dizer, como é que foi esse contexto e o recuo também, porque eu acho que é interessante entender as forças que atuaram aí nesse processo.
Eu acho que o ponto principal do decreto, do decreto, foi que todas as concessões feitas antes de 1984 permaneceriam ativas, né? E as posteriores a 1984, não. Ou seja, a beneficiária única aí, com o primeiro decreto, né, seria a Vale, de qualquer forma. E no caso da revisão desse decreto, que acabou reafirmando uma coisa que não precisaria, né, que as unidades de conservação não seriam afetadas, desde que elas não contivessem a facilidade de poder ser afetada. Ou seja, elas poderiam ser afetadas desde que estivesse previsto que elas poderiam ser afetadas. Então, na verdade, o que o governo fez foi reafirmar alguma coisa que já está na lei. Eles não fizeram nenhuma novidade. Eles mantiveram exatamente válidas as concessões de antes de 1984 e reafirmaram que as unidades de conservação, as terras indígenas, não poderiam ser exploradas desde que pudessem ser exploradas. A verdade é essa, porque nós vimos acontecer na história, ali mesmo, bem perto, que para fazer hidrelétrica eles desafetaram unidades de conservação, como é o caso ali do Tapajós, que eles diminuíram a unidade de conservação para poder fazer a usina hidrelétrica, para poder fazer o projeto da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós. Então, basicamente, o que eu quero que o ouvinte entenda é que não adianta ter unidade de conservação que não pode ser afetada, porque até as terras indígenas, a história já nos mostrou nesses últimos anos, desde lá 2003, quando começaram as usinas de madeira, que as terras indígenas foram afetadas, sim. Então, não adianta dizer que a Renca, se for liberada, terá unidades de conservação que não poderão ser afetadas. Isso é uma falácia.
O outro lado é real o que você está dizendo. As unidades de conservação, notadamente as de uso sustentável, são bastante flexíveis. E o governo, nós estamos falando decreto, nós estamos, na realidade, conversando sobre uma portaria do Ministério de Minas e Energia de 30
Exatamente.
De março desse ano.
O decreto
ano,
veio né? depois.
Exato, é. Muito bom. Agora, isso tudo, então, houve essa volúpia, essa questão toda, a gente brinca aqui muito, faz um drible da vaca, né? O sujeito tentou jogar para um lado para pegar do outro, etc. Mas houve um refrear, não é isso, Thelma? Talvez pela qualidade da área nativa, da sociedade ativamente contrária a essa questão, dando visibilidade nacional e principalmente internacional ao processo, houve um refrear. Então, se de um lado as unidades de conservação, as áreas especialmente protegidas, tais como terras indígenas, se por si só não garantem, elas propiciam uma visibilidade à questão. Isso é correto pensar assim? E conte um pouco sobre como foi esse refrear.
Eu acho que houve a questão do dinheiro da Dinamarca, se não me engano, né?
Noruega.
Noruega, desculpe. É que eu estou assistindo filme, uma série da Dinamarca. A questão do dinheiro da Noruega, que foi reduzido drasticamente diante de tantos problemas na Amazônia, não só com relação à história da renta, eu acho que foi a gota d'água, né? Mas antes nós tínhamos o problema do aumento do desmatamento na região. Então teve essa visibilidade internacional com relação aos recursos da Noruega e a revolta, né? Eu acho que houve uma revolta, houve uma espécie de revolta, não. A população caiu em si, ou pelo menos as pessoas de maior visibilidade que vieram a público para proteger a Amazônia, e isso repercutiu e o Temer foi obrigado a fazer o tal decreto, que na verdade eu acho que é um vamos esperar a coisa amainar, vamos esperar o fogo, a fumaça baixar e futuramente a gente revê isso. Porque, na verdade, isso pode ser revisto a qualquer momento.
É, certamente. Agora, por outro lado, a sociedade dispõe de mecanismos, de visibilidade, de luta mesmo para que as questões sociais e socioambientais se incluem, sejam tratadas de maneira mais adequada. Dentre eles, você mesmo mantém um blog, que é o blog é Thelma de Monteiro, blogspot.com.br, eu já me adianto a essa questão, em que você mesmo é um foco de resistência ao divulgar informações, ao esclarecer a população sobre questões. São pontos importantes. Thelma, nos conte um pouco, então, desse blog, o papel que ele tenta cumprir, e que ele, na realidade, cumpre.
Não, é impressionante, sabe, professor, porque, aliás, a função dele, o papel que ele cumpre é muito mais internacional do que aqui no Brasil, por incrível que pareça, porque o meu número de acessos aos meus artigos, às minhas colocações, às minhas pesquisas, é muito maior nos Estados Unidos e na Europa, por incrível que pareça, em Canadá, do que no próprio Brasil, aqui no Brasil. E muitos pesquisadores de universidades, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, têm usado... porque a diferença do meu trabalho em relação ao trabalho da academia, que eu não estou ligada à academia... É porque eu não tenho, eu consigo não ter, não estou ligada a nada. Na verdade, eu nunca estive ligada a nenhuma organização não governamental, nem à academia, e nem a governo, e nem a política. Então, o que eu faço? Eu pesquiso, doa a quem doer. E isso eu coloco com embasamento nos meus artigos. E é impressionante o número de estudantes que estão fazendo seus trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, que se utilizam das minhas pesquisas para embasar os seus trabalhos. E isso tem sido muito, muito bom. Eu tenho recebido, nossa, é incrível. Às vezes eu entro no Google e vejo que alguém escreveu e me citou. Inclusive, eu quero fazer uma referência especial ao Nobel, né, o prêmio Nobel, o Philip Fernseid, que mora no Brasil, que trabalha, que luta na Amazônia, que fala sobre efeito estufa, tem trabalhos, ele é uma sumidade. Ele, nos trabalhos dele, sobre a Amazônia, sobre o aumento dos gases de efeito estufa no Brasil, desmatamento, as hidrelétricas na Amazônia e o que elas liberam de CO2, ele me cita nos trabalhos dele. Isso para mim é uma honra. Então, esse fato desse trabalho, desse blog... Como referência também ao Ministério Público Federal, que também utiliza como pesquisa. Eu fico lisonjeada com isso, até porque eu não estou ligada a nada para despertar isso. Mas eu estou imbuída de mostrar com uma linguagem a mais simples possível para que as pessoas possam entender realmente o que está acontecendo.
É, são esses focos de resistência que acabam fazendo com que as questões se refreiem e retomem a uma situação anterior. Thelma, infelizmente nosso tempo se esgotou e temos que, nesse momento, terminar nosso programa. Quero lembrar a todos que a Thelma Monteiro hoje foi nossa entrevistada. Conversamos sobre a RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados, que sofreu, entre aspas, um ataque do Ministério de Minas e Energia tentando regulamentar minerações dentro da RENCA, né, da Reserva Nacional. E houve aí um refrear em função de todo um ativismo, de toda uma questão social interna ao Brasil, mas também de visibilidade internacional. Thelma, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima ocasião.
Professor, eu que agradeço e eu espero que eu tenha sido clara e tenha apontado realmente o foco principal para a liberação da RENCA. O que o governo tem em mente.
Perfeitamente. Muito obrigado, Thelma.
Obrigada a vocês. Boa tarde.
Boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a Thelma Monteiro e nosso assunto foi Reserva Nacional de Cobre e Associados.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.